Mas eu estava à espera de ver se vinha o CDS para termos, não direi quórum, mas todos os grupos presentes. Não está aí assessor também, não está... Já lá se liga aí ao... Como é que ele se chama? O nome? Clipe do Lobo da Ávila. Brancas que me dão de vez em quando. Nem eu.
Eu tenho.
Já lá que estamos todos aqui à espera, a ver o que é que...
Está?
Ah, sim, senhor. Veja lá se o apanha para ver se a gente... O senhor deputado Luís Fazenda está a entrar em falta, em hipoglicémia. Ah, aos senhores deputados, há aqui uma coisa que eu lhes queria dizer, me parece evidente, mas era para ficar assente entre nós. É evidente que agora há a redação final, vai para os serviços, etc. Entendo que tendo terminado o seu mandato, mas a Comissão não terminou o mandato para efeitos depois poder ver a redação final, não é verdade? Senão, quer dizer, ficava na mão dos serviços... alterar tudo o que tínhamos votado. Obviamente que não era isso que se ia passar, mas os próprios serviços querem que é assim, o trabalho legislativo é assim. E portanto, pedi a atenção dos senhores deputados, nós vamos ter um relatório da Comissão que vai ainda demorar uns diazinhos. É um relatório a indicar o que é que se fez, etc. Esse não tem grande urgência. Eu pedi aos serviços que dessem mais urgência ao processo legislativo, propriamente às propostas, para podermos enviar para a mesa, não é? Para o Sr. Presidente, para agendar a votação. Estão de acordo com isso, não é verdade? Portanto, nós teremos que fazer uma reunião que é para vermos a redação final, digamos, feita pelos serviços, não é? Já aqui estão, mas esses também terão que ser vistos pelos outros partidos, bem, mas está bem, mas isso até segunda-feira, se houver alguma coisa, entrariam em contacto e diriam aqui um lápis, não é? Que o PSD comprometeu-se a apresentar uma redação para o Código Penal, para o crime urbanístico e para os crimes titulares de cargos políticos, não era? Também. À parte, está bem. Está bem. Então o que é que se passa com o CDS? Não sabemos? Espero que venha mesmo a correr. Mas podemos talvez iniciar. Portanto, vamos guiar-nos pela proposta do PSD, que, de certo modo, traduz o consenso a que ontem terão chegado no grupo de trabalho, não é? Ora bem, alteração à Lei 483, 2 de Abril. O artigo 1º, apenas... É uma versão que diz os titulares de cargos políticos e equiparados e os titulares de altos cargos públicos são as alterações que aqui estão. Portanto, isto não vale a pena estarmos agora a fazer apresentações, etc., porque toda a gente já conhece e vamos votar. Quem vota contra? Quem vota contra?
Eu chamava a atenção, na redação está aqui uma duplicação, apresentam no tribunal, está repetido...
Ah, sim senhora, tem razão, vamos riscar ao senhor deputado Fernando Negrão. Tem duas vezes apresentou no tribunal.
Curiosamente não tem. Apresentam no tribunal. Ah, tem razão. Tem. Aquelas coisas iguais. Felizmente os computadores
apresentam no Tribunal Constitucional no prazo de 60 dias, não é? Está bem? Não apresentam duas vezes. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Depois informamos o CDS, que certamente não tem nada a opor, porque houve ontem consenso sobre isso. Depois vem o artigo 4º, em que... Artigo 4º, número 1 da mesma lei. O artigo 4º, número 1, tem duas alterações. Tem outras alterações porque a seriação é diferente. Os senhores deputados têm-no na frente, portanto, sabem do que se trata. Vem dizer, obviamente, representante da República das Regiões Autónomas, e não como estava Ministro da República, e depois vem na linha J, há uma que deve ter desaparecido, que é as de Macau, obviamente, de Macau desapareceram, e depois vem na linha J os membros dos órgãos constitucionais, não é? Está tudo claro no espírito dos senhores deputados, não é verdade? Quem vota, faz favor, senhor deputado.
Chama-se que é representante da República nas regiões e não das regiões.
Nas regiões, exatamente. Posso emendar aqui. Nas regiões autónomas. Vamos ver. Isso também é uma questão de redação final global, não é? Redação final. Mas, portanto...
Representante da República.
É para. Senhor deputado, é para as regiões autónomas. Não é nas. É para. Não é? Para cada uma, um representante para cada uma das regiões autónomas. Portanto, é... É capaz. Deixamos isso para a redação final, global, para a redação final. Bom, alguém vota contra? Estamos a votar o número 1 do artigo 4º. Tem várias alterações de eliminações, já as expliquei, são designadamente cargos que já não existem, Macau, não é, etc. Tem o representante que substitui o Ministro da República e tem os membros dos órgãos constitucionais. Os membros dos órgãos constitucionais na linha J. Votos contra, abstenções, votado por unanimidade. Depois vem o número 3, do mesmo artigo 4º. Que é a proposta que também suponho que terá sido consensualizada ontem, não é? Votamos tudo. Portanto, as diferenças, vamos lá ver, as diferenças são as seguintes. O PSD, e com o consenso, suponho, feito ontem, terá chegado a uma redação que é titulares de órgãos de gestão da empresa participada pelo Estado, quando designados pelo Estado. Sim. Pode ser por este, não é? Pode ser por este, é melhor, não é? Por este, sim, é melhor. Vou emendar aqui, por este.
Ou quando designados pelo próprio Estado.
Sim, mas isso, por este, não é? Quando designados pelo Estado. O PCP tem uma alternativa que é membro de Conselho de Administração designado pelo Estado com funções executivas em empresas de capitais parcialmente públicos em que o Estado tenha participação que lhe confira direitos especiais, o que tira as participações que não lhe conferem direitos especiais. Este é restritivo, acaba por ser restritivo, não é? Bom, portanto, vamos votar a proposta do PSD e se for votada fica prejudicada a do PCP. Portanto, a linha A, gestor público, ninguém vota contra, não é verdade, ninguém se abstém, unanimidade. Titulares, a linha B, titulares de órgãos de gestão da empresa participada pelo Estado, quando designadas por este, quem vota contra? Faz favor.
Sr. Presidente, eu gostaria de substar um pouco, podendo seguir o processo de votações, mas em relação às votações do CDS, nós daríamos imediatamente a seguir, assim que o deputado Filipe Lobo Dávila pudesse juntar-se a nós, é que eu, francamente...
Ah, sim senhora. Nós não queríamos atentar, tivemos...
Portanto, eu asseguro, prossiga as votações, se a Presidente fizer favor, mas se concordar, e se os seus deputados e os restantes grupos parlamentares também, nós daríamos já a seguir.
Senhor Deputado, nós só esperamos que ele não esteja a almoçar.
Senhor Presidente, mais do que ninguém, eu espero que ele não esteja a almoçar. Posso lhe garantir que ele próprio espera que não esteja a almoçar, sabendo isso.
É, se está a almoçar, a coisa tem um cariz um pouco diferente, não é? Temos aqui umas vítimas. Vamos votar a proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Fica prejudicada a do PCP. Não é verdade? Pronto. A linha C, membros de órgãos executivos das empresas. As outras podemos votar em conjunto, não é? A linha C, D, E e F.
Com alteração
que já foi introduzida, que são titulares de cargos de direção superior de primeiro grau e equiparados. Faz favor, senhora deputada.
Sr. Presidente, só para fazer uma correção que não é todo irrelevante, no que respeita à linha E, diz membros das entidades públicas independentes previstas na Constituição ou na lei. E não I, não é?
Ah, sim, senhora. Tem razão, não tem, senhor deputado Fernando Grão. Então eu vou aqui, já emendei 3 erros do PSD. 3. Três erros do PSD. Ora bem, então vamos votar em conjunto, senhores deputados, para ver se nos juntamos ao senhor deputado do CDS que está a almoçar, que eu cada vez me desconfio mais disso. Linha C, D, E e F, em conjunto, quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Depois, há uma norma transitória, que é precisamente para dizer o prazo, esta norma não tem... Porque há uma norma de entrada em vigor do PS, não é? Pronto, e do CDS. Bom, os titulares de altos cargos de força das alterações introduzidas têm presente o que é, não é? Que é o prazo em que estes titulares que são novos a fazer declarações, têm que as apresentar. Propõe-se aqui 60 dias. Eu chamo a atenção, senhores deputados, que talvez fosse bom darmos um pouco mais, porque 60 dias é o prazo que têm os que já são obrigados, já estão habituados, já sabem que são 60 dias. Não sei se não seria mais avisado dar mais 30 dias, digamos, hoje. São pessoas que entram de novo no sistema. Portanto, em princípio, terão direito a ter um prazo adicional para se inteirarem do que se passa, não é? Prazo normal. Havia aqui uma desconfiança que o senhor deputado estava a almoçar, mas, enfim. Senhores deputados, esta proposta do Presidente merece algum consenso da parte dos senhores deputados? Em vez de 60 dias serem 90 dias, porque...
Pode gerar
Mas aqui é diferente, aqui é uma coisa que diz assim, os titulares de altos cargos públicos, por força das alterações introduzidas pelo Presidente de Lei, passam a ficar obrigados, deverão apresentá-la no prazo de 60 dias. É só esta, é só isto.
É a primeira.
Depois entram nos 60 dias, claro. É só a primeira vez, porque a pessoa ter o mesmo prazo que tem pessoas que já estão, que sabem que estão dentro do sistema, parecia-me que se justificava aqui que fosse 90 dias, não é? Então, estão de acordo? Há consenso? Vou emendar aqui depois o Sr. Deputado Fernando Negrão. Já está feita? Já está feita? Já está feita, mas emendo aqui. Não, e depois o Sr. Deputado Fernando Negrão põe aqui uma... põe aqui uma rubrica. Pronto. Sim, senhora. Vamos então votar esta norma transitória. Está bem? Está clara? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sim, senhor. Há duas propostas para a entrada em vigor da presente lei. Uma do PS e outra do CDS. A do PS diz que a presente lei entra em vigor 60 dias após a data da sua publicação em Diário da República. A do CDS dá 90 dias. É um gesto de magnanimidade do CDS que se registra. Senhores deputados, no fundo temos duas propostas em alternativa. Eu preferia que se fizesse acordo e votávamos uma, não é? Quer dizer, podemos estar aqui a fazer duas votações. PS está atento? PS está atento? Aceita os 90 dias do CDS para a entrada em vigor? Pronto, nós estamos a ser magnânimos nestas entradas em vigor, aliás, tem havido um certo consenso. Então vamos votar a proposta do CDS e o PS retira a sua proposta em relação ao artigo 2º, está bem? Fica prejudicada. Vamos entrada em vigor da lei, artigo 3º. A presente lei entra em vigor no prazo de 90 dias a contar da sua publicação. Quem vota contra... Então voltamos à proposta do PS, é? 60 dias.
E nós retiramos, Sr. Presidente.
Pronto, então é que quem retira é o CDS e vamos votar a do PS. Acho que tem uma certa razão, porque somam-se dois prazos e isto vai dar para... Sim, senhora. 60 dias, sim, senhora. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, foi aprovada a proposta, foi retirada esta proposta do CDS... Retirada e aprovada a do PS nessa matéria. Depois temos uma proposta do PCP, não é isto?
Não. Já acabámos aqui o
483. Ah, já? Ah, o 483 já. Não, porque esta já foi votada. Sim, senhor.
A coisa que ficou do projeto 109 foi uma alteração à lei 64/93.
Do CDS, isto é do CDS.
E que o PS também tem uma.
Também tem uma. Agora vamos aos registros de interesses. Há aqui propostas quanto aos registros de interesses. Há uma proposta do PSD, não sei qual foi a que entrou primeiro, confesso.
É do CDS
e depois o PSD tem uma proposta. Faz favor, senhor.
O projeto é 109.11
do CDS. Exatamente.
A proposta de alteração
do PSD.
A lei 64/93.
O próprio CDS já tem, penso eu, alterações à sua proposta, visto que retirou os membros das juntas de freguesia em regime de tempo inteiro, não é? Portanto, onde é que está a lei que é para eu me aperceber? É o artigo 7º A. 7º A. É o artigo 7º-A da Lei 6493. Vamos lá. Vamos votar. Pronto, no fundo é um registro de interesses. A proposta do CDS é a criação de um registro de interesses nas autarquias, não é isto? Nas autarquias. E alguém disse que já existe. Ah, pronto, mas agora passa a ser obrigatório, não é? Como?
Introduzir. É que esse registro de interesses existe já em variedíssimas autarquias, mas assume caráter facultativo. E, portanto, pronto, a ideia é tornar obrigatório.
Mas a proposta do CDS sofre esta alteração porque é o registro de interesses criado nas autarquias, é o número 4. Só que o número 4 está sobreposto depois com uma proposta. Aqui é que temos que ver, isto é para a redação final disto, porque o número 4 do 7A do PSD é diferente. É diferente, não diz respeito a isto. Não diz respeito a isto, doutor Negrão. É que a proposta do CDS diz respeito às autarquias. A vossa é uma coisa completamente diferente. Portanto, isso depois temos que arranjar outro número para isto, se aprovarmos a do CDS, não é? Se aprovarmos a do CDS, temos que arranjar um outro número para a proposta do PSD. Agora, temos que ir, depois o CDS rubricará aqui, porque vamos tirar e aos membros da Junta de Freguesia em tempo inteiro, não é? Depois fica aqui para rubricar e diz, e reza assim, agora aqui como é uma matéria nova, o registro de interesses criado nas autarquias compreende os registros relativos aos presidentes de Câmara, aos vereadores em regime de tempo inteiro, aos vereadores em regime de meio tempo que exerçam outras atividades. Tem que ter aqui e, porque depois vinha e aos membros da Junta. Portanto, tem que ter aqui um i. E aos vereadores em regime de tempo inteiro que exerçam outras atividades. Isto é novo, é totalmente novo, merece, portanto, apreciação naturalmente dos partidos. Alguém quer tomar a palavra sobre esta matéria? Estamos a criar um registro de interesses obrigatório. Membros da Junta saíram. Sai. Estamos a criar uma obrigatoriedade de um regime de interesses para presidentes, vereadores em regime de tempo inteiro e vereadores em regime de meio tempo. É evidente que aqui se coloca uma questão. É que nós não consultámos sobre esta matéria a Associação Nacional de Municípios e a Associação, portanto, que fazer? Temos aqui esse problema, não é?
Mas não foi enviado à Associação Nacional de Municípios? Para perceber, já foi este?
Não sei se foi este, confesso. Não, com certeza.
Foi no âmbito da primeira comissão.
É que isto foi na primeira comissão, mas nós não enviámos isto. Nós não enviámos. Temos aqui esse problema, não é?
Sr. Presidente, eu tenho aqui uma dúvida, que é o número 1 deste artigo diz que é facultativa a apresentação da declaração de rendimentos e do registro de interesses. Porquê é que o número 4 vem tornar obrigatório? Não torna.
Não estou a ouvir, Sr. Deputado, tenho que falar para o microfone.
O diploma anterior, dentro desse seu entendimento, também careceria de consulta.
O diploma anterior...
Sim. Sobre o setor empresarial local, etc, etc.
Pois, é verdade.
Ações de autarcas.
Foram todos para a Associação Nacional de Municípios.
Mas eu não sei. Não, eu enviei alguma coisa, mas não estou. Talvez antes da Generalidade tenha sido enviado, mas não temos a certeza, não é? Portanto, temos aqui um. Antes da votação no plenário, não é? Como? Podemos pedir antes da votação no plenário, que é a votação final global, não é? Não sei quando é, mas isso até posso sugerir ao Sr. Presidente da Assembleia, que tendo havido aqui algumas votações para que cautelarmente teríamos que ver. Primeiro, se foi pedido, se não foi pedido, teríamos que pedir. Era bom fazer essa consulta. Estão de acordo com isto? Portanto, antes da votação que eu vou pedir para o dia 22, porque para isso, para termos tempo, não é? Está bem? Agora, o CDS altera o número 4, mas deixa o número 1 na mesma. Isso é que... Ele continua a ser facultativo.
No salvo erro, no número 4, há um alargamento do âmbito do, dos
bem,
registros
está
de
bem.
Interesses que são...
Pronto, está bem.
É que numa versão inicial do projeto, Sr. Presidente, havia realmente aqui uma alteração da regra no número 1, que não consta do projeto na versão final que apresentámos.
Sim.
E no número 4 há um alargamento das entidades.
Pois, está bem. Portanto, continua a ser facultativo, ficando no número 1, continua a ser facultativo. Só que se diz, se o fizerem, quem tem que declarar são estas pessoas. É claro, é um projeto um bocadinho, porque a autarquia não queria, e portanto, eu chamava a atenção do CDS para isto. Não sei se valerá a pena estarmos a criar aqui um problema de interpretação, porque as autarquias vão dizer, nós não temos registro de interesses, e estão dentro da lei.
É mais, é que o número 1 diz que é a Assembleia Municipal que define da apresentação da declaração de interesses.
É.
E depois nós vamos definir no número 4 qual é o regime.
É.
Presidente, para facilitar aqui os nossos trabalhos, nós retiramos esta parte.
Eu achava, agradeço ao CDS porque isto ia-nos criar aqui problemas complexos, não é? Muito bem, pronto, foi retirado o projeto do CDS. Passar à votação do projeto PSD, e suponho que é a última. Suponho que é a última. Do projeto PSD de alteração, projeto de lei 109-11, clarifica o regime de incompatibilidades e impedimentos de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, e o regime de controle da riqueza dos titulares de cargos políticos, fazendo alterações, portanto, às duas leis 64-93 e 4-83. Ora bem. Em relação à 64-93, altera-se o artigo 7º-A, número 2. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é o seguinte.
Facilita-me a tarefa.
Esta alteração fundamenta-se num princípio de transparência, no sentido de criar uma biografia profissional do titular do cargo político. E por isso se propõe que seja feita a indicação de todos os cargos, funções e atividades públicas e privadas exercidas anteriormente, em respectivo período temporal de exercício, bem como a indicação de cargos, funções e atividades públicas e privadas a exercer cumulativamente com o mandato parlamentar. Depois, faz-se uma alteração também nas incompatibilidades e impedimentos, a fim de evitar conflitos de interesses no Estatuto de Deputados, ou seja, alteração à Lei 7/93. E, portanto, o princípio da transparência e a criação de uma biografia profissional dos deputados. É
isso. Oh, Sr. Deputado, esta vai-me dar muito trabalho. Tenho que recordar 50 anos de atividade. Mas enfim. Não tenho a menor dúvida. Porque, vamos lá ver. Não há aqui pelo menos um limite temporal. A pessoa tem que. Uma pessoa que está na política há 30, 40 anos, etc., agora tem que ir rememorar toda a sua vida, a ver todos os cargos que exerceu há 30 anos, etc. Presidente da Assembleia Geral ou membro do Conselho Leonino, que eu fui, com muita honra, mas esse foi recente. Isto é uma provocação a alguns dos presentes. Pois é, que senão isto torna-se uma coisa. Eu não sei, o senhor deputado António Filipe está com uma cara de dúvidas sobre esta matéria toda, porque realmente.
Gente, eu estava aqui.
Aqui há uma biografia dos deputados que eu normalmente não preencho.
Eu estava aqui a dizer ao Sr. Deputado Duarte Cabrita: não te esqueças que fomos da Assembleia de Representantes na Faculdade, que é um órgão de uma entidade pública, ainda por cima. Porque em 1980, 81, 81, por aí. De qualquer forma, estaríamos na casa dos 20 anos, 20 e pouco. Quer dizer, parece um pouco desproporcionado e desnecessário.
Seria... Para que fique já pública. Não, não serei capaz de dizer quando é que fui administrador de não sei quê há 20 e tal anos ou coisa do género. Não.
Presidente, eu compreendo e agradeço todos os comentários, mas nós estamos abertos a que se fixe aqui um limite temporal. Portanto, acho que comentários.
Há aqui duas soluções. Ou se declara as atividades exercidas ao momento do exercício de funções, eu digo, ou então. Não, mas quer dizer, as que cessarem não é obrigatório. Quer dizer, eu imagine, eu era administrador de uma empresa qualquer e vou para o governo, deixei de ser, e portanto, claro, no momento em que intervenho, claro, eu era administrador da empresa tal, antes de ser ministro de. É plausível, mas também é plausível que se possa dizer nos 3 anos anteriores, 5 anos anteriores. Não, isso já é. 5 anos anteriores é plausível, não é? E aí as pessoas lembrar-se-ão daquilo que fizeram, a não ser que, talvez as mais ocupadas não se lembrem, mas enfim, mas o bónus para ter família provavelmente lembrar-se-á.
Privadas, etc. É um pouco difícil. Sr. Deputado Maria de Blay.
Sr. Presidente, era um pouco no sentido, como eu comecei a trabalhar em 1973 e sempre participei em milhares de coisas. Nunca, não sou muito nova, mas eu gosto da minha idade. Mas, Sr. Deputado, é muito gentil, muito obrigada. Só para dizer que para mim será impossível e não gostava de ser apanhada em alguém a dizer-me, olha, você participou no grupo de trabalho não sei quantos, ou na comissão, ou fez uma conferência não sei onde, em Israel. Eu fiz conferências em milhares de sítios, portanto,
sim,
que é impossível. Acho que é impossível e o nosso registro...
Eu não sei, eu punha à consideração do PSD que isto realmente vai ser uma coisa terrível, não é? Para várias pessoas.
Eu aceito o limite, aceitamos o limite temporal? 5 anos, 3 anos?
Atividades. Eu faço conferências por aí, por esse coisa, toda a gente faz, as suas seminários e tal, quer dizer... Não, os que cessaram não. O PSD. Pois. Pois. Ó, Sr. Deputado Fernando Grão, um apelo, porque parece que, digamos, as pessoas já.
É que quem tem só uma carreira principal e nunca mudou, nunca fez nada, mais do que isso, tem facilidade. Quem fez um percurso... Não é piada. Não, ó senhor deputado, é porque... Não foi isso que eu quis dizer. Quem faz uma carreira, pronto, quem é juiz e pode dizer, foi juiz daqui, dali e daquela.
Não. Não é o caso.
Não, ele já deu muitos saltos. Não, ele já deu muitos saltos, não é isso. Mas estou a dizer, quem esteve sempre no mesmo tipo de funções numa carreira só, agora quem tem variado muito,
sim,
pode...
Sim. Eu não sou capaz de dizer, fui assistente da Faculdade de Direito desde quantos anos, já no, na minha memória, para pessoas mais velhas, o que é que eu fiz? Eu fiz milhares de coisas na vida de associações públicas, privadas, etc. A senhora deputada Isabel Honeto tinha pedido primeiro, senhor deputado, se não, não se importa.
Senhor Presidente, eu compreendo que os cargos exercidos, tal como hoje já os fazemos na declaração de interesses,
deputados,
é razoável em termos de sentido. Agora, atividades, senhor Presidente, isto é preciso
não,
guardar...
Atividades, mas atividades o senhor deputado Fernando Grão já tinha tirado.
Mas se retirar atividades, se reduzirmos aos 5 anos, estamos a cumprir aquilo que hoje já está na lei. Porque quando fazemos a declaração do registro de interesses, já é 3 anos?
3 anos.
Já existe essa obrigatoriedade.
3 anos, pois. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente. Sr. Presidente.
Se me permite. O deputado
vai dizer que nós retiramos esta. Ó, senhor deputado, e retirará a próxima, mas por outra razão. Não. Há uma alteração à Lei 793, Estatuto dos Deputados. Pois, claro. Não, mas aqui era por outra razão, é que não tinha estado, não tinha passado pela Generalidade.
Sr. Presidente, só dizer o seguinte, nós apresentámos esta proposta porque entendíamos e entendemos que muitas vezes quem exerce funções desta natureza é confrontado com o facto de anos antes ter exercido determinadas funções. E por isso achávamos que seria interessante haver um registro biográfico e profissional amplo no registro de interesses. Foi essa a razão.
Sim, senhora. Mas pronto, está retirada a proposta e penso que...
O artigo 4 da proposta de substituição do 790 tinha a ver com os quartos dos altos cargos públicos ou
está
prejudicado.
Não, já está. Esse já está. Já está. Sim, isso. Ah, é a definição dos altos cargos. Está bem, mas acabámos de votar isso, não é?
Sim, mas não nesta sede.
Não nesta sede, não é? Está bem. Sim, senhor. Não, é que a sede é diferente, é o 3487.
A lei dos crimes de responsabilidade tem lá um elenco de altos cargos públicos.
Exatamente.
Deixámos ontem porque iríamos
exatamente
votar isso hoje.
Nós tínhamos aqui isso, mas agradeço a chamada de atenção do Sr. Deputado António Filipe. Estão a perceber... Senhores deputados,
já está tudo resolvido.
Cansaço já deve ser algum, ou melhor,
está resolvido.
Não tanto o cansaço, a fome.
Neste caso, Sr. Presidente,
a conjugação.
O problema maior a esta hora nem é propriamente o cansaço.
É a fome.
Exato. Reproduzimos o mesmo elenco.
Pois. É. Era um projeto de substituição do PS ao... Objeto 222.11, artigo 4º, altos cargos públicos. Foi adiado em 1 e, portanto, mas é a mesma coisa, digamos, é a definição dos altos cargos públicos com as emendas daquele primeiro e segundo grau, obviamente, não é? Está bem? E o resto corresponde inteiramente, é só que estão colocados em duas leis diferentes, não se trata de mais nada. Está bem? Quem vota contra... Quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora ainda há...
Do PCP relativamente a esta matéria, um conjunto de artigos que querem fazer esta lei, que não sei se querem votar, se não, designadamente, coação contra órgãos profissionais.
Ainda há um conjunto de propostas do PCP de alteração à lei 3487, com mais uma data de crimes, penso eu. O senhor deputado António Filipe já não se lembra.
Eu gostava de... Eu agora fico com uma curiosidade de saber que propostas são essas.
O senhor deputado António Filipe já não está recordado da proposta?
Não.
Foi feita em dia... Terá retirado. Está aqui, 21 de janeiro de 2010. Coação contra órgãos constitucionais, efeitos das penas aplicáveis a cargos, efeitos da pena não sei quê... Isto, das duas uma, ou vamos almoçar e votamos depois, ou o PCP...
Não tem presente.
Não tem presente, deve entender isso, deve entender isso como retira.
Pois. Já tenho aqui, vamos ver.
Estou a dar uma interpretação mais positiva possível,
sim. Não, retiramos, Sr. Presidente. Não. Sim, estão retirados.
Está retirado. Muito bem. Muito bem. E agora ainda temos. Isto é um projeto de lei do CDS? Com uma votação de alteração. Uma votação de alteração ao artigo 386 do Código Penal. Agora é que eu estou baralhado. Vamos procurar o projeto.
Mas sabe, havia uma proposta também do PSD.
Esta noção de funcionário já é tão ampla entre nós que, efetivamente, o... Hã? Pois. Então, o que é? É assim, isto é do CDS. Acrescenta na linha C... Os árbitros, jurados e peritos. Árbitros, jurados e peritos, na linha C. E depois as outras passam, obviamente, passa a haver uma linha D para os que estão na linha C. Árbitros, jurados e peritos. Querem discutir isto? Não querem discutir? O PS tem pensado isto? PS, quer intervir sobre esta matéria?
Sr. Presidente. Ah, pronto, é isso mesmo.
Passo.
A C passa para D.
Claro. A C passa para D, pois. É que convinha estar aqui a D, pelo menos o começo da D, que faz favor.
Sr. Presidente, só para referir que... Sr. Presidente, que efetivamente, como ontem, aliás, nos foi alertado pela doutora Maria do Bem Roseiro, o conceito de funcionário hoje alterou-se substancialmente com a alteração do regime de carreiras na função pública, pelo que entendemos que o conceito de funcionário hoje no Código Penal merece uma reflexão mais aprofundada. Nesse sentido, iremos abster nesta proposta.
Como? Retira?
Iremos abster, não retirar, não
abster, pois, porque isto, pois é, pronto, sim senhora, porque isto hoje realmente funcionários está tudo em grande revolução, mas pronto. Então vamos votar, de qualquer maneira vamos votar, como é óbvio. Proposta de substituição da linha C, cujo articulado passará a constituir a linha D do 386 do Código Penal e que tem a seguinte redação: os árbitros, jurados e peritos, e depois e segue-se a outra linha, quem, mesmo provisório ou temporariamente, etc. Quem vota contra? Quem se abstém? O PS. Portanto, foi aprovado com a abstenção do PS. E depois ainda há uma proposta do PSD que ainda quer pôr mais funcionários, penso eu. Mais um.
Sr. Presidente, se permite ler, quem desempenhar a título individual ou em pessoa coletiva de direito privado atividades dotadas de prerrogativas de poder público, que é o que fazem os notários privatizados. É por isso.
Não só. Sim.
Os portageiros, por exemplo.
Eu posso fazer uma pergunta?
E agora com os poderes que ficam com os secutos?
Senhor, claro que pode fazer uma...
Posso fazer uma pergunta?
Claro que pode fazer uma pergunta.
Era só perguntar, portanto, se os advogados que passaram a exercer determinadas funções também ficam abrangidos. Se os órgãos das ordens que têm poderes públicos também ficam abrangidos. É só para sabermos. Porque...
Licitadores de execução?
Por exemplo?
Todas as funções sejam dotadas por prerrogativas de poder público.
Pronto. É só porque é importante, porque não sei se também, sendo esse o caso, não temos que pedir pareceres a outras entidades.
É largamente contemplado, mas, enfim, se o PSD insiste nisso, eu acho que isto pode criar alguma confusão, porque ele está, quem mediante remuneração a título gratuito, voluntário ou obrigatoriamente tivesse sido chamado a desempenhar ou a participar permanentemente, ou coisa, já está tão elaborado este conceito que...
Até a ordem dos advogados.
Sim, sim, mas... A proposta do PSD é que eu não sei se nos criará problemas, mas enfim, quem desempenhar a título individual ou em pessoa coletiva direito privado, atividade dotada de prerrogativas de poder público. Por exemplo, um secretário de uma sociedade que certifica atas passa a ser tomado como funcionário público. O PSD insiste nesta, pois, eu confesso que tenho receio que isto vá criar problemas, mas enfim, tudo bem. Bom, com certeza. Sim, senhora, vamos votar? Quem vota contra? PS, quem se abstém? O resto? Portanto... Foi rejeitada com os votos contra do PS, abstenções do CDS, Bloco de Esquerda e PCP e a favor do proponente PSD. Ainda aqui havia uma coisa do CDS, porque o CDS... onde o número 3 deste artigo 386 diz, são ainda equiparados a funcionário para efeitos dos dispostos nos artigos 372 a 374, o CDS vem dizer para efeitos dos crimes previstos no capítulo 4 do título 5º. Este era só para 372 a 374. E o CDS vem dizer, para efeito dos crimes previstos no capítulo 4 do título 5º, o CDS pode nos dizer o que é isto, qual é a importância disto, qual é a relevância, quais são as consequências?
Presidente, posso? Basicamente, a alteração que se pretende fazer é que no atual número 3, estamos a falar apenas dos crimes previstos no artigo 372 a 374 e, portanto, que entretanto serão objeto de alteração, mas que na versão atualmente em vigor estamos a falar da corrupção passiva para ato ilícito, corrupção passiva para ato lícito e corrupção ativa, e na proposta que o CDS faz estende isso a todo o capítulo e, portanto, a todos os crimes cometidos no exercício de funções públicas. E, portanto, basicamente a alteração que é uma extensão aos restantes tipos legais de crimes deste capítulo. E é isso.
Não me apercebo bem das consequências disso. Confesso que não estou em condições de me aperceber das consequências disto. Mas isto abrange os magistrados, funcionários, agentes equiparados da União Europeia, independentemente da nacionalidade e residência. Isto são as pessoas da União Europeia, não é? Os funcionários nacionais de outros Estados-membros da União Europeia. Não sei quais serão as consequências disto, confesso. Mas o CDS terá, obviamente, analisado esta matéria, não é? Alguém quer discutir esta matéria? É que isto, à primeira vista, aos senhores deputados do CDS, incluindo, por exemplo, aqui o abuso da autoridade, se um funcionário da União Europeia fizer em Bruxelas um crime de abuso da autoridade, isto, no fundo, é o Código Penal português a dizer que ele deve ser penalizado. Isto cria aqui problemas que podem ser muito difíceis de resolver. Não sei. Estou a alertar. Estou a alertar. Não, estou a
falar. De outros Estados-membros.
Estou a funcionar dos magistrados, funcionários, agentes equiparados da União Europeia e dos funcionários nacionais de outros Estados. De todos, não é? Quer dizer, tenho aqui, não pensei nisto. Pronto, estou a expor.
Tivesse sido metida em
quer dizer, se houvesse um fundamento assim. Tudo bem, porque em relação à corrupção, isso não sofre dúvidas, até porque há legislação da União Europeia sobre a corrupção de funcionários estrangeiros, etc. Em relação a todos os outros crimes, já me cria algum problema, mas, enfim, é que não vamos aqui às tantas...
Independentemente da nacionalidade.
Vejam lá, podemos ir votar e ver o que é que sucede.
Nesse aspecto tem razão.
Retiramos,
acho que sim.
Sr. Presidente, de facto esta alteração está pensada sobretudo para a linha B, ou seja, os funcionários nacionais dos outros Estados-membros da União Europeia, quando a infração tiver sido cometida total ou parcialmente em território
português. Pois, mas também é
neste caso concreto não criaria os problemas que o Sr. Presidente
pois,
avisadamente...
Pois, a linha A...
Lendo a linha A e tudo pois. Pensado e compulsado de acordo com os problemas que eventualmente poderá criar, nós retiramos a... Retiramos, terá que de facto ser ponderado.
Pois,
ponderaremos e se for necessário.
Mais tarde, agradeço o esforço. Senhor Dr. Fernando Bastos, temos mais alguma coisa?
Um ligeiro projeto de recomendação.
O projeto de recomendação suponho que está consensualizado, não é? Pronto, portanto, mas já agora vamos votar. Projeto de resolução. Quem vota contra? Quem se abstém? Está votado por unanimidade, não é verdade? A carta não é votada. A carta é para ser assinada, não é verdade? Posso ser.
Dá uma palavra, Sr. Presidente.
Dou sim, senhora, senhor deputado.
Vai ficar espantado.
Se bem que eu também a queria tomar, mas Vossa Excelência antecipou-se. Faz favor.
Eu gostava de, nesta última reunião, congratular-me, eu congratulo-se o Partido Socialista pela forma como decorreram os trabalhos. Achamos que essa comissão foi muito útil ao Parlamento, mas, acima de tudo, gostava de ter uma palavra de simpatia para com o Presidente da Comissão, que de forma competente, diligente e com a sapiência própria que todos, pelo menos no Partido Socialista, lhe reconhecemos, soube dirigir os trabalhos, soube e esteve à altura daquilo que foram os nossos trabalhos durante esses meses e temos um resultado que me parece eficaz, um resultado que contribui e dignificará, penso eu, a Assembleia da República e, nesse sentido, em nome pessoal e em nome do Partido Socialista, gostava de saudar e de agradecer ao Sr. Presidente a forma como soube presidir esses trabalhos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, CDS-PP, tive uma branca com o seu nome.
Olha, não, isto não Magalhães, Presidente, não tem problema.
Está-me a suceder muito.
Não tem problema.
Estou a começar a ficar preocupado. O senhor deputado Nuno Magalhães, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, é muito rapidamente, não vou dar nem o Sr. Presidente nem os seus colegas, mas de facto sinto que também devo fazer este sublinhado no seguimento das palavras do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, congratular-me com os trabalhos desta comissão, desejar que sejam profícuos também nos resultados, porque afinal, segundo se diz, é eles que contam nesta época mais futebolística, permita-me utilizar esta expressão, e associar-me àquilo que disse em relação ao Sr. Presidente, à condução dos trabalhos, à forma sempre dinâmica e, ao mesmo tempo, procurando consensos e sapiente, que isso não nos surpreende, com certeza, não nos surpreendeu, com certeza, mas que importa sublinhar como dirigiu esta Comissão e dizer-lhe que atribuímos também o mérito de acabarmos em tempo, coisa que nem sempre acontece às comissões eventuais, como o Sr. Presidente bem sabe, melhor do que eu, acabarmos atempadamente e proficuamente, obviamente que se deve muito também ao Sr. Presidente. E, portanto, era só este registro que gostaria que constasse em ato, em nome do CDS, em nome pessoal e do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado António Filipe, só esqueci-me de englobar também os senhores funcionários que, de forma diligente, também nos acompanharam nesses trabalhos. Obrigado.
Senhor. Sr. Deputado António Filipe,
nós ainda teremos pelo menos mais uma reunião para as redações finais, ainda teremos a oportunidade de fazer considerações sobre este processo legislativo em plenário, quando for a votação. De qualquer forma, eu salientava o espírito construtivo que animou os deputados de todos os grupos parlamentares participaram nesta reunião e também me associo a uma saudação muito especial ao Sr. Presidente pela forma como conduziu os nossos trabalhos.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fernando Negrão, faz favor.
Sr. Presidente, como sabe, já tive a oportunidade nesta comissão de saudar Vossa Excelência e de felicitá-lo pela excelente condução dos trabalhos que fez e não vou repetir e naturalmente subscrevo todas as palavras dos colegas. Queria realçar igualmente o espírito de consenso que se gerou durante os trabalhos nesta Comissão, que deu aso a que tivéssemos aprovado propostas muito importantes, algumas delas inovadoras no direito penal. Na nossa opinião, enfim, como o Sr. Presidente sabe, tínhamos uma iniciativa legislativa que não foi aprovada, consideramos que podíamos ir um bocadinho mais longe, mas enfim, são as contingências do trabalho, é normal que assim seja. Quanto à apreciação política, teremos a oportunidade em plenário de a fazer e termino mais uma vez felicitando a si, Sr. Presidente, obviamente todos os colegas deputados pelo excelente trabalho que esta Comissão produziu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria agradecer a todos as palavras simpáticas que me dirigiram e dizer-vos apenas para terminar do prazer que tive em coordenar, mais do que dirigir, coordenar esta Comissão. É uma matéria que sempre me ocupou o espírito, que sempre tive a ocasião de discutir ao longo de muitos anos no Parlamento, com várias pessoas, vários senhores deputados, e, portanto, foi com muito prazer que fiz este trabalho. E também queria, naturalmente, saudar todos os senhores deputadas e deputados pela colaboração que souberam dar, sobretudo nesta fase final dos trabalhos, que foi muito difícil, todos sabemos que foi muito difícil. Porquê? Porque o Parlamento se viu envolvido num conjunto de tarefas ao mesmo tempo que apanharam muitos dos senhores deputados que estavam nesta Comissão e que tiveram que fazer um esforço suplementar. Eu também tive que fazer, andando atrás dos senhores e das senhoras, a dizer vamos reunir, vamos, puxando um bocadinho a carroça, mas era, penso eu, o papel que me competia e fi-lo com prazer, enfim. Mas queria agradecer a todas as senhoras as senhoras e os senhores deputados, mas também queria, não queria terminar sem realçar o esforço dos senhores funcionários, designadamente do Dr. Fernando Vasco. Gostaria que isto ficasse na ata. E também dos outros colaboradores, obviamente. Sobretudo porque, se bem se recordam, começámos esta comissão com um apoio mais amplo, mas também por virtude de comissões de inquérito e do envolvimento de outras comissões em muitos trabalhos, designadamente da primeira comissão, em que muitos dos senhores deputados estão envolvidos e estiveram envolvidos, nem direi nos dias recentes, nas horas recentes. Estou ali, vou ali correr, vou votar, tenho que ir discutir isto, discutir aquilo. E, portanto, foi também para ele e para todos os funcionários que nos acompanharam um esforço muito grande. E ainda vai ser, porque nós terminámos praticamente os nossos trabalhos, com exceção, como dizia o Sr. Deputado António Filipe, nos temos que reunir para apreciar a redação final global. Mas eles ainda vão, e ele, sobretudo, ainda vai ter que passar a papel tudo isto, fazer o relato da comissão, etc. Agradeço, portanto, a todos as palavras simpáticas, mas devolvo-as porque foi com a colaboração de todos os senhores deputados e as senhoras deputadas, e já agora, se me permitem, também não será muito pessoal, mas dizer, mas isso cabe mais a cada grupo parlamentar, naturalmente, que também tivemos a colaboração, nós não diretamente, mas os grupos parlamentares, das senhoras e dos senhores assessores, que também tantas vezes nos prestaram aqui, até às tantas, em quase em desespero, os pusemos a trabalhar em conjunto, quase num grupo de trabalho de assessores, para ver se conseguíamos, mas isso cabe naturalmente a cada grupo parlamentar, agradecer o esforço dos senhores assessores. E agora está chegada a altura de todos nós, em especial o Sr. Deputado Luís Fazenda, que já está a ver se corre para a porta para satisfazer necessidades vitais, fundamentais, e depois eu manter-vos aí ao corrente do que se vai passando, porque naturalmente o relato da Comissão, o relatório da Comissão, também terão que dar uma vista de olhos sobre isso, para ver se há alguma coisa que falta, etc., e depois à redação final global. Muito boa tarde a todos, bom fim de semana, muito obrigado.